Pois bem, meus queridos, estamos aqui numa luta contra a técnica, mas vai dar certo. Vai dar certo porque estamos no 20º episódio do Na Marofa. Um episódio clássico por vários motivos. Primeiro que chegamos no 20º, né? 20 é sempre um número, né? 10, 20, 30, números pares e redondos, sempre são números legais e bacanas, gosto bastante. Segundo que não só por isso, mas estamos também para falar de um álbum, de um tema clássico, histórico, maravilhoso, esplendoroso, que marcou os nossos ouvidos e marca até hoje, que é o Clube da Esquina. Outro motivo é porque nós estamos aqui com membros fundadores, né, do Na Marofa para falar disso. Então é praticamente um encontro bonitinho. Então estamos aqui, vamos apresentar aqui Vinícius Amaral. Diga oi para o povo, Vinícius.
Salve, companheirada. Uma honra estar aqui mais uma vez.
Muito bem, estamos com também Cauê Drummond, grande Cauê. Diga oi para nós, Cauê.
Boa noite, isolados. Sejam muito bem-vindos ao Na Marofa.
Sim, e também estamos com o produtor, né, a pessoa que está aí, né, produzindo para nós, Amaury Rodrigues. Amaury, por favor, tire o mudo do seu microfone e diga um alô para nós.
Legal participar desse bate-papo sobre o Clube de Esquina, cara. Momento único da história da música popular brasileira.
Perfeito, Amaury. Falhou, mas vamos seguindo. Vamos falando aqui, depois você complementa esse momento histórico que você falou aí, que a gente entendeu, mas deu aquela falhada, mas a gente vai seguir, não vamos mais editar essa bagaça. Bem, gente, vamos falar aqui sobre Clube da Esquina. Antes de falar, queria dizer aquela coisa básica, propaga essa ideia pra galera, divulga o podcast para todo mundo, que isso ajuda o projeto a ter visibilidade, ter outras pessoas. E vamos falar de um tema legal, que quem gosta de Milton Nascimento, Low Boys, Clube da Esquina e boa música, bom MPB, vai com certeza ter um papo bem, vai ouvir e vai poder trocar coisas bem legais hoje. Beleza? Então, antes da gente... A gente vai passar por algumas músicas do Clube da Esquina, mas antes eu acho que seria legal fazer uma abordagem sobre esse momento importante aí. Então, Vinícius, vamos começar logo com isso daí. Diga para nós as suas primeiras impressões, o que você gostaria de falar fora desse contexto das músicas que a gente vai ouvir daqui a pouco, conversar um pouco sobre elas. O que você quer dizer para nós desse contexto aí para a gente? Diga aí.
Eu não sei se todo mundo sabe, mas o presidente Bossa Nova também foi o presidente Clube da Esquina. Juscelino Kubitschek, em 1971, estava andando em Belo Horizonte, e caminhando ele depara com um jovem negro tocando violão na praça, cercado por outros jovens. Esse rapaz negro, obviamente, é Milton Nascimento, e essa galera que está ao redor dele é o Lou Borges e o irmão dele. Então, olha que interessante, né? O Juscelino, ele é mineiro, ele já não é mais presidente, nós estamos vivendo a ditadura em 72, e aí ele está passeando por Minas e ele se encontra com... Realmente, eu acho que pelo período que a gente estava vivendo naquela época, você tá andando em alguma cidade e encontrar o Milton Nascimento com uma galera tocando violão, você encontrar o Clube da Esquina tocando violão, é um privilégio do caralho, né?
Mas que ninguém sabia, né? Na época era o quê? Eram apenas jovens, tocando violão, né? É uma variação
da... E detalhe, é um ano antes da gravação do disco, porque o disco é de 72. Cauê pode me corrigir, mas é um ano antes.
É isso mesmo.
Entendi. Então, o Juscelino encontra eles um ano antes deles gravarem. Então, eles estavam já ensaiando essa bagaça aí. Ó, que menina. Sem estúdio, né? Pra estar na esquina. Depois a gente quer saber por que eles estavam na esquina. Tenho curiosidade pra saber. Aquele, né? Que não sabe de nada. Amaury, você tem uma contextualização aí que você tinha falado pra gente? Uma ideia? Diga pra nós. Partilhe.
É que eu... acho que o Cauê é o cara que mais saca desse disco, né? Depois ele vai, obviamente, colocar Então, em 72, quando o disco é lançado, e nos anos anteriores em que ele é produzido, a gente vivia em pleno período do AI-5, que é um momento de exceção, cara, sem direitos individuais, um Estado extremamente autoritário, de perseguição política, essa coisa toda. Então, eu acho que aqueles 12 anos, quando o disco é lançado, de urgência, né? Esse movimento que, de buscar o novo, de buscar uma capacidade de se expressar diante de um momento político que é tão cinza, que é os anos do chumbo. Essa sacada de expressar poeticamente esse movimento, esse momento que a vida cultural brasileira estava passando, né? É um disco único, cara. A gente tem como comparação a Tropicália, cara. Só a Tropicália tem a mesma importância nesse período. E um momento da cultura popular brasileira que ela consegue, com assim, 10 caras, e o Cauê vai falar um pouquinho sobre isso, cara, tenho certeza disso, 10 caras conseguem produzir um disco icônico que até hoje é ouvido, porque eles conseguiram transformar essa ansiedade, essa angústia de viver uma ditadura, um momento de opressão, de cerceamento das liberdades das pessoas. Eles conseguem poeticamente resistir a isso tudo. Então, o grande barato do disco é esse. Então, eu posso dizer um pouquinho disso, porque em 72, esse mundo que a gente vivia, cara, era cinza, era escuro, a gente tinha medo, a gente não podia falar, a gente não podia conversar nas esquinas, cara. E é um barato porque, só para completar, porque eu estou me alongando, cara. Quando eu estava na escola...
Amorim, fale à vontade. Pode completar e recompletar. Não se prive disso.
Eu vou dizer uma coisa que me marcou muito nos anos 70. Né? Quando eu estava na escola, nós sempre dizíamos o seguinte, que nós não podíamos parar nas esquinas e ficar conversando. Porque se a polícia viesse, nós seríamos presos. Porque aqui eles teriam uma reunião política e proibida e você não podia se reunir com as pessoas na esquina para papiar. É óbvio que eu era um garoto, né? Era óbvio que isso se referia a adultos, né? Pessoas mais velhas. Mas esses caras vão para a esquina fazer poesia, eles vão para a esquina fazer cultura, eles vão para a esquina dizer o que eles pensam. Então, eles foram revolucionários nesse sentido. Nenhuma das músicas, eu não sei, eu não tenho essa informação, mas acho que nenhuma das músicas do Clube de Esquina foi censurado pela ditadura. Porque era uma poesia, porque os caras não conseguiam encontrar nada que pudesse dizer é contra o governo, é contra o sistema, é contra o regime. Mas eles foram poeticamente revolucionários. Acho que era uma grande sacada. Então, no momento que todo mundo não podia conversar nas esquinas, porque era proibido, eu tinha 12, 13, 14 anos, eu sabia disso. 3 pessoas não podem conversar na esquina, porque isso é proibido. E os caras vão e montam um clube de esquina, da esquina. É a grande sacada deles. Sim. Eu acho isso um grande barato, velho.
Sim, muito boa essa linha de raciocínio, né? Porque a esquina, ela sempre foi um lugar... como que eu posso falar, gente? Eu acho que a esquina é sempre um lugar... Como que eu posso dizer, gente? É um lugar... Você vai fazer... Você vê alguém na esquina...
Encontro!
Não, mas até hoje. Você tá andando... Você vê alguém na esquina, mano, você sabe que, mano, tem alguma coisa acontecendo, né? Assim, a gente tá na esquina, vamos ali. Você nunca fica na frente de uma... A esquina, ninguém... Não tem uma casa com um portão na esquina. Não é uma coisa comum. É um muro na esquina, né? É sempre as coisas... E aí, falando desse ponto de raciocínio, né? E na esquina você vê todas as ruas, né? Você vê o lado de cá, o lado de lá, o lado pá. Interessante esse olhar da esquina em si, nessa coisa da ditadura, e como que a esquina, ela ainda hoje é um lugar onde tem uma... Cara, não consegui achar a palavra. Ela é meia transgressora, né? Ela é meio afrontosa. A esquina numa rua é como se fosse o alto de um morro, né? Numa comunidade e tal. Você tem a visão do todo mesmo. Muito bem, Amorim. Gostei dessa reflexão sobre a esquina.
Todo mundo se encontra na esquina. As putas se encontram na esquina. As revoluções se encontram nas esquinas. E o clube de esquina se encontrou na esquina, cara. É por isso que a polícia vai lá barrar, cara. É por isso que a polícia vai lá baixar o cacete. Porque nas esquinas que estão acontecendo, né, os movimentos culturais, os movimentos de rebeldia, os movimentos que estão se surgindo contra um sistema, cara. É nas esquinas. E a sacada dos caras Eles são maravilhosos, cara. Todos eles, cara, fizeram um disco que até hoje, o Cauê é muito mais novo do que nós, ele gosta do Clube de Esquina porque é um disco que permanece. Não está datado. Ele é atual. É isso.
Maravilhoso. Quer falar, Vinícius?
É bom... Não, é só lembrar que o Raul Seixas tem uma música, eu não lembro o nome dela, estou até procurando aqui, mas o Raul tem uma música que ele fala das esquinas também, né? Você não sabe se você vai morrer, um cara vai, para, meio silencioso, se você estiver conversando numa esquina, você pode morrer, né? Então, a esquina é o canto revolucionário na história.
Muito bem. Cauê, vamos dar a voz aqui a Cauê, que não disse ainda. Mano, diga pra nós aí, os seus apontamentos aí, que você queria dizer desse rolê inicial, antes de a gente começar os primeiros momentos.
Legal. Eu queria só relembrar um grande momento nosso, de nós quatro, aliás, e Vinícius saiu. Mas vou continuar falando.
Sim, sim, manda ver, manda ver.
É, lá no Espaço N, a vez que o Amaury tava lá no Espaço N, e ele começou a traduzir uma música do Smiths, simultaneamente. Aquilo foi espetacular, aquilo foi catártico.
Total.
Eu viagem.
Isso pro resto da vida. Já que a gente tá falando sobre uma banda, né? Uma banda que é quase o Smiths do Brasil, né? Depende, né? Depende do olhar da pessoa e do ouvido da pessoa.
Sim.
Tá, o Clube da Esquina. A gente tá falando de esquina, de esquina, de esquina. A esquina é um ponto neutro, né? É ali que você tem, às vezes, a encruzilhada. E é ali que você escolhe um caminho. E acho que muito da criação das músicas do Clube da Esquina tiveram uma referência inconsciente da esquina, desse ponto neutro de encontrar caminhos, de encontrar essas direções para a criação. Por que que eles ficavam na esquina? Que é lá no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, na esquina entre a Rua Divinópolis e a Rua Paraisópolis. Porque essa esquina era perto da casa do Lô Borges e do Márcio Borges, que são irmãos. Então, como era próximo da casa deles, colava o Lô, colava o Márcio, colava o Wagner Tiso, colava essa galera na esquina e ficavam lá até 3 horas da manhã, né? E é ainda um bairro de classe média baixa, né? E ele não existe relatos de que a polícia ia até lá repreendê-los, né? Reprimi-los. Mas é ali que o grande encontro começou e é ali que o Ronaldo Bastos encostava também. O Beto Guedes, né? E ali foi o grande momento do Clube da Esquina, porque reuniu o Milton Nascimento, que começou a carreira dele com o Wagner Tiso, numa banda de jazz.
Eita.
Né? Uma banda que tocava jazz em bailes. Depois eles foram para o trio Jobim, que o Milton Nascimento aprendeu a tocar contrabaixo. E o Milton Nascimento aprendeu a tocar contrabaixo a duras penas, porque o Wagner Tiso chegou no Milton Nascimento e falou: meu, tem um trampo pra gente, mas você precisa aprender a tocar contrabaixo. Se você não aprender a tocar contrabaixo, já era o trampo. Aí o Milton aprendeu a tocar em pouquíssimos dias, tipo, sangrando a mão, suou, e hoje é um instrumento que o Milton mais admira, ainda mais que o violão. Então, o Clube da Esquina é esse ponto que reuniu a galera toda e que trouxe as referências do Lô Borges, que era muito ligado ao Beatles, e que trouxe essa coisa psicodélica para o disco, né? O Wagner Tiso já trouxe a coisa mais erudita, porque a mãe do Wagner Tiso é pianista erudita, e o Toninho Horta, que é guitarrista, violonista, trouxe essa coisa do jazz, essa coisa do improviso, dessa liberdade de improviso. Então, acho que essa mistura toda do Clube da Esquina fez montar essa coisa tão genial, tão icônica e tão atemporal, porque atravessa o coração do Brasil inteiro, da juventude dos mais idosos e até dos adolescentes. Conheço adolescentes que gostam de Clube da Esquina. Porque tem essa contemporaneidade toda.
Cara, e uma pergunta, Cauê. Deixa eu... Uma curiosidade, não sei se você vai saber responder, mas eu vou perguntar mesmo assim, na linha do Vai Que. Essa galera, ela se reunia na esquina pra tocar e tal, mas eles não... Eles... Pergunta mesmo, você acreditava que eles tinham a intenção de formar uma galera pra gravar e sair ali, né, e começar a viver disso de forma profissional, digamos, enquanto coletivo, ou eram parcerias que foram se cruzando, e aí a gente vai fazendo música e não sei o quê, e aí acabou lançando um disco, e vamos pôr essas músicas aqui?
Não, foi despretensioso, foi totalmente despretensioso. O Loborges, quando tinha 10 anos, ele morava no mesmo apartamento que o Milton, no mesmo prédio que o Milton Nascimento. O Lô e o Márcio moravam no 17º andar e o Milton Nascimento morava no 5º andar. Como que o Lô conheceu o Milton? O Lô foi comprar pão para a mãe dele e aí ele foi descendo as escadas, porque ele tinha 10 anos, e descia o prédio pelo corrimão, né, das escadas. E aí ele foi ouvir o Milton Nascimento tocando lá no 5º andar, na casa dele, de fora, né, do prédio, do apartamento, e o Lô foi ouvindo, e ele lembra disso em slow motion, e cada vez que ele descia um andar, aquela música ficava mais genial, mais maestral. Falou que quando ele chegou no corredor, ele achou aquilo divino, e aí, a partir daí, fizeram ligação, né, ligação ideológica, e foram tocar junto. O Lô trouxe o Márcio, e aí o Ronaldo apareceu, e aí foi encontrando todo mundo nesse rolê todo, mas foi despretensioso.
E deixa eu fazer uma pergunta, antes de a gente começar a falar, que eu tô com muito curioso, eu tô com muita curiosidade, é que eu sempre tive essa dúvida, e fiz questão, porque eu quero matar muitas das minhas curiosidades que eu podia ter pesquisado no Google, mas eu resolvi ter esse papo com vocês. Você tá querendo me dizer, então, que essa capa é... Você está me dizendo, você não está me dizendo, eu vou perguntar, que a cara do disco é o Milton Nascimento e o Lô Borges sentado numa ruinha de terra, mano? Ou não? Ou essa aí é uma outra história?
Não.
Ah, mano.
Essa é uma coisa... Ah, é porque, né, é muito sugestivo.
Sim.
Só que o que aconteceu? O CAF, que é um fotógrafo pernambucano que morreu no ano passado, ele estava passeando em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e dentro do Fusca dele, do Fusca do Ronaldo Bastos, que ele estava passeando com o Ronaldo Bastos, ele avistou essas duas crianças sentadas, sacou a câmera e tirou. Já era.
E aí ficou
e mostrou ficou... pro Milton. Projetou na parede e mostrou pro Milton. Aí o Milton falou: é essa foto. Tipo, não teve. Né? O Milton foi muito assertivo, ele quis essa foto, tipo.
É, porque...
é o Zeitgeist.
Porque... É, total. Porque o que você tá me dizendo, dentro do contexto que você tá me dizendo, tem tudo a ver ser o Milton Nascimento e o Lô Borges ali, né?
Sim. Aconteceu uma coisa muito desagradável. Quanto a isso, tá parado porque uma jornalista foi procurar o Antônio e, meu Deus, o Cacau e o Tonho, né, que são as duas crianças que estão na foto.
É.
Uma jornalista foi lá, procurou e falou sobre esse disco. Até 2012, o Tonho e o Cacau não sabiam da existência do álbum Clube da Esquina, 1972.
Gente!
Puta que pariu!
Eles não sabiam da existência do álbum. E aí, o que eles foram fazer? Correram atrás de um advogado.
Claro.
Entraram,
né,
com um processo e estão pedindo R$500 mil.
Ah, claro, né, Brasil?
A gravadora falou que é um preço astronômico e tá indo na contramão do processo, né? os representantes do Loborges e do Milton Nascimento estão passando a bola. Passaram a bola para a editora, aí a editora para a gravadora passou a bola para a editora passou a bola para outra pessoa. Então está um passando a bola para o outro e atrasando o processo. O que é mais pesado da história é que o Tonho e o Cacau, que são as duas crianças da foto, que eu vou achar o nome deles, né, bonitinho, cadê o nome deles? É Antônio Carlos Rosa de Oliveira e José Antônio Rimes. São as duas pessoas da foto. Eles conheciam, lá na década de 70, no começo da década de 70, eles conheciam o Milton e o Lô. Só que o Milton, o Lô e a galera do Clube da Esquina ficavam só entre os fazendeiros e não conversavam, tipo, não chegavam até os dois, o Tonho e o Cacau, porque o Tonho e o Cacau eram pobres.
Nossa.
O dono ali de uma das fazendas ali de Nova Friburgo é do Ronaldo Bastos, o Ronaldo Bastos que estava dirigindo o Fusca no dia que o CAF tirou essa foto icônica, histórica, maravilhosa do Tonho e do Cacau. E esse processo está parado ainda por conta desse atraso, desse joga um para um, joga para outro, estão pedindo esse preço. E o mais interessante disso tudo é que o Tonho ouviu o álbum e achou o álbum muito bom. O Tonho gostou.
Muito bom.
O Tonho gostou do álbum. Só que, porra, ganharam uma boa grana com esse álbum, né? Poderiam ter, na minha opinião, sim, poderiam... ter ajudado esses dois, né?
Sim.
Com a ajuda de curso.
É tudo bem.
Pô, mas
né?
cagaram. E sabiam da existência deles. Isso sim. Que é foda, isso que pega.
Sim, cara. Tem uma questão ética aí, né? Que tudo bem, poderia não ter dado em nada, ser mais um disco lá, um álbum, mas o fato é que não foi, né? Acabou se tornando um álbum incrível. Agora, essa história é incrível, cara. Incrível. Porque tem uma discussão ética aí, né? De como que vamos lidar com agora que a gente está. Porque a capa é muito boa, vamos combinar. Eu diria que está na paleta, né? Está na paleta essa capa, maravilhosa. E, putz, tem uma questão que você está dizendo aí, que eles tinham esse contato com fazendeiros e esses meninos eram pobres. Poderiam, né, ter dado uma força e uma ajuda e ter lembrado... Não fingindo demência, né? Não fingindo demência.
E os representantes do Lô e do Milton disseram que o tempo para entrar com uma ação é de 3 anos. E como foi lá em 70, eles não têm direito de entrar com uma ação. Porra!
Caralho, mano.
Porra!
Puta que
como pariu. Você fala... Eu acho pesado falar sobre isso agora que está começando o programa... Mas como você perguntou da capa, não deu pra não falar sobre
não,
isso.
Não, mano, eu quero... É isso aí, temos que falar tudo mesmo. Vamos problematizar.
Eu sempre espero a morte dos meus ídolos quando eu converso com vocês. Eu sempre espero uma facada nas minhas costas. Quando a gente... Por isso que eu não quis falar de Chico Buarque com vocês. Porque vocês parecem um bando de futriqueira, tititi, sensacionalista... Dos nossos caras de esquerda.
Deixa eu dar uma parte nesse assunto aí. Posso?
Manda.
Por favor.
Cara, eu acho assim, cara. A gente podia dividir isso em duas partes, né? Eu acho que é importante, indispensável, a gente reconhecer o direito, né, de imagem dos dois meninos, inclusive nomeá-los, né? Porque é um disco histórico. Eles precisam estar presentes na história. Acho que também é discutível essa questão de que o pobre, né? Porque essa coisa mesmo, dois meninos numa fazenda lá, são fotografados e não sabem o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que fazer esse resgate histórico, eu acho que eles mereceriam algum tipo de recompensa financeira, porque a imagem deles que está sendo utilizada e ter aquela ingenuidade da infância dos dois meninos ali, um de pé descalço e o outro com um tênis conga, eu acho isso muito legal. Mas eu acho também que o Milton e todos os outros que estavam envolvidos no processo de produção musical não têm responsabilidade na capa que foi escolhida. Quando chegaram e apresentaram para o Milton, você quer essa capa? O cara falou, pô, é lógico, essa capa é perfeita. Agora, na época, certamente ele não pensou. Pensar nos direitos autorais, no direito de imagem dessas pessoas, o Milton não pensou nisso. Eu acho que Milton e todos os outros músicos envolvidos no processo não tinham ciência à época, e o Cauê pode me corrigir, do que estava acontecendo. Então, acho que tem que declarar. Milton Nascimento, todos os outros músicos fizeram um disco maravilhoso, e o lance da gravadora, cara. Porque é a gravadora que tem que pensar nessa questão. A gravadora é a produtora do disco. Quem tem a responsabilidade de fazer as músicas, Milton, todos os outros, Loborges, sabe? E todo mundo, estão fazendo música, cara. Quem produz, empacota o disco é a gravadora. E é a gravadora que tem que cuidar da licença, dos direitos autorais. E pensou nisso, tenho certeza que eles assinaram contrato com todos os músicos, mas não assinaram contrato com os dois meninos da foto. Então, quem tem culpa no cartório é a gravadora, não são os músicos. A gente não pode... Eu acho que a fala do Vini agora, estão destruindo os nossos heróis. Nesse caso, os meus heróis permanecem. Porque certamente nenhum deles...
Os meus também, Amaury. Obrigado,
Amaury. Caralho, Amaury salvou,
hein? Nenhum deles sabia disso. A gravadora que tem que correr atrás dos editorais. É a gravadora que está produzindo o disco, não os músicos, cara.
Amaury, eu queria fazer uma colocação que... Essa Mas foi uma fala de produtor maravilhosa que realmente, por um tris, matamos o programa, né? Por um tris, a gente... Bem, gente, vamos fechar aqui, vamos embora,
obrigado,
porque não vamos dar tela para a filha da...
Cada um para sua casa.
Porque é verdade, eu acho que dentro desse jogo, o cara olha e fala, o que você acha dessa foto? Faz essa foto. Agora, a produção vai cuidar do resto. Direito de imagem, impressão, pagar todo mundo. Eu acho que tem uma puta de uma... Por isso que talvez o Milton esteja liberando. Gente, manda para a editora. Não, eu não sou responsável por cuidar da produção do meu disco, de cuidar da...
Claro.
Muito bem, muito bem.
Claro. Claro.
Você ia falar,
A editora, Cauê? A editora Abril fez uma reedição do álbum em 2012, que foi o mesmo ano que o Tonho e o Cacau conheceram o disco, ouviram o disco pela primeira vez na vida. E, porra, aconteceu uma reedição do disco e eles não ganharam absolutamente nada. Então a gravadora M está jogando essa responsabilidade nas costas da editora Abril, que concordou em colocar a foto do CAF nessa reedição também, em 2012.
Estão pagando, dobrando a aposta, né? A produtora, todo mundo, né?
É.
Deixa eu continuar no meu argumento, cara. Eu acho assim, eu acho que os dois meninos merecem respeito, consideração, porque é aquela coisa de que o mais pobre sempre se fode, né? Não tem os seus direitos reconhecidos, mas assim, certamente nenhum dos músicos tinha clareza disso. Então, um disco maravilhoso, fantástico, e isso, esse fato, né, que é um fato importante, que a gente tem que levar em consideração, porque sempre acontece, repetidamente, a imagem, a apropriação de ideias, de conceitos, de culturas das periferias acontece pelas grandes corporações sem o pagamento devido, né, dos direitos de produção intelectual ou de imagem. Isso sempre vai acontecer, cara. Mas isso não mata o disco, cara. Isso é um problema... isso não mata o disco, em hipótese alguma. Isso é um problema que a gravadora tem que resolver, tem que pagar mesmo, não sei qual que é o valor, quem decide isso é a justiça, não somos nós. Mas vamos tocar o barco para frente, porque é um disco maravilhoso, cara.
Sim.
E a gravadora que responda aos dois meninos, com todo o direito que eles têm, cara. Mais do que coberto, porque é maravilhosa. Inclusive o fotógrafo, eu não sei se ele recebeu pelo direito de ter feito a fotografia. Nem sei se o fotógrafo recebeu pela foto que ele
recebeu.
Fez.
Recebeu. O CAF recebeu.
Então, cara. Então,
e afinou a fotografia.
Beleza. Então, que paguei para os dois meninos e vamos tocar para a música, velho, que é o grande barato dessa conversa nossa. Demorou. Vamos reconhecer os meninos, eles têm que receber. Eu queria estar na foto também. Eu, o Tonho, o Cacau e o Amaury, ali de pé no chão, queria estar junto nesse disco, cara. Queria estar na foto.
Antes a gente...
Diga aí, Vinícius.
Antes da gente partir para as músicas, Cidão, Eu só queria reviver duas coisas, que é... Eu li, eu estava lendo hoje um artigo a respeito do disco, feito pelo Estadão, que fala com um antropólogo que fez o último livro, esse livro que saiu há pouco tempo, a respeito do Clube da Esquina. E ele falou um negócio que é muito interessante, que o Clube, ele é um disco que unânime... Ele não conhece ninguém que não tenha uma relação 100% afetiva com esse disco. Ele é um disco afetivo. Ele marca todo... Ele tem um processo que todo mundo sabe o que estava fazendo na hora que estava ouvindo o Clube da Esquina pela primeira vez. Todo mundo sabe o que estava fazendo. Então, alguém estava cozinhando, alguém sabe que estava cozinhando no momento que colocou o Clube da Esquina para tocar. E aí parou de cozinhar porque sentou e falou: peraí, eu preciso ouvir isso com mais seriedade. Porque realmente... A música toda, claro, o Clube da Esquina tem algumas músicas dentro do disco que falam sobre a ditadura, né? A própria música Clube da Esquina 2. Por outro lado, você também tem uma relação muito de calma, de tranquilidade, de serenidade com tudo que você está ouvindo ali. Em meio ao caos, é muito gostoso você ouvir. E o segundo ponto é que o Cauê vivenciou isso quando a gente foi lá para Ouro Preto, que é você ouvir o Clube da Esquina indo para Minas Gerais. E aí você entende todo um cenário, um processo rural e urbano ao mesmo tempo das músicas, que é o que define o disco do Clube da Esquina, né? Que é esse encontro do urbano com o rural. E em Ouro Preto...
O que foi, o Cauê?
Não, pode concluir, Vini. Eu pensei que você ia parar, desculpa.
Não, e é isso, né? A gente estava entrando, chegando em Minas... E aquelas paisagens, aquela paisagem mineira, mesmo noite, a gente estava encantado com aquele sentimento rural. E você está chegando lá e você está ouvindo esses caras cantando, né? Então, para mim, faz todo sentido o Clube da Esquina, mais sentido, na verdade, depois que eu estive em Minas, em Ouro Preto, em Minas, né?
Eu ia falar sobre essa, rapidinho, sobre essa viagem. Eu acho engraçado que quando a gente estava, né, no caminho até Ouro Preto, as músicas tinham uma relação com as cores do lugar.
Sim.
Não sei se isso é uma coisa só minha, uma impressão minha, intra, né? Mas para mim, o som tinha a cor daquele lugar. E isso é mágico.
A gente conversou sobre isso, né?
Sensacional.
Perfeito, vamos agora, o Vinícius falou que a gente... Olha, primeiro quero dizer que essa contextualização, meus queridos, é de uma qualidade que, olha, a gente podia parar o programa, a gente podia parar o programa aqui e seria incrível só por isso tudo. But a gente vai continuar. E aí a proposta que eu vou dar é o seguinte, a gente vai ouvir aqui, sei lá, 15 segundinhos, e eu tenho já questões, né, legais das músicas, a gente vai papeando sobre as músicas, uma por uma, mas a gente não vai fazer o disco todo, como eu falei, a gente vai fazer metade dele, e numa próxima vez a gente vai fazer a parte 2. Então vamos ouvir as faixas... Oi, diga.
Com licença, eu só queria fazer mais uma... Falar mais uma curiosidade...
Por favor.
Que tem até a ver, que eu pensei até em você.
Ah, eu gosto.
O Milton Nascimento, quando começou a carreira dele, até um pouco depois, ele não gostava de compor. Ele, né, ele trabalhava em cima da música dos outros e cantava a música dos outros do jeito único dele, né? Até uma vez que o Márcio Borges chegou nele e recomendou que ele assistisse Jules e Jim, do Truffaut, aquele filme... De 1962.
Sim, filmão.
Aí o Milton foi, assistiu, saiu 8 horas da noite da sessão do cinema, falou com o Márcio: Márcio, vamos para sua casa e vamos compor. Nesse dia, o Milton compôs 3 ou 4 músicas, junto com o Márcio e o Lô. Foi nesse dia que ele começou a compor, e ele compôs Travessia, a melodia de Travessia, né?
Sim.
Que depois ele foi... Mostrou a melodia pro Fernando Brant e o Fernando Brant colocou, olha, Fernando Brant fez campanha pro Écio Neves. Não esqueci disso. Morreu, mas não vou esquecer disso.
Sim.
Mostrou a melodia pro
Fernando Brown. O Fernando Brown falou que não queria colocar a letra em travessia, mas no final acabou concordando e fez aquela letra maravilhosa e ficaram em segundo lugar no festival, no Festival da Canção, né? E foi isso. Ele compôs 3 ou 4 músicas no único dia depois que ele assistiu Truffaut, o Jules Digne, que tem até uma, em 2000, é um filme de 2003, Os Sonhadores, do Bernardo Bertolucci.
Clássico.
Também é baseado no Digne, né? Baseado no Jules Digne. O cara teve um... transcendeu assistindo o Jules Digne, mano, o Milton Nascimento, compôs Pai Grande, Travessia, Canção do Sal, puta que me pariu.
Olha,
gênio. Morro Velho.
Já fica até... Você sabe as músicas, as três canções? Travessia?
Travessia, Morro Velho, Canção do Sal.
Nossa, só musicão.
Canção do Sal. Deixa eu ver se eu anotei isso. São 4 músicas. Travessia, Morro Velho, Canção do Sal e Maria da Fé. Não...
Caralho, olha, são músicas pra gente já ouvir depois que eu ouvir esse disco. Eu já vou querer ouvir. São as músicas que ele compôs depois de ter assistido o Truffaut, gente. Porra!
Eu acho que esse disco aí é o grande barato dele, cara, que ele é uma síntese, né? Dos anos 60, né, cara? Embora produzido, né, e lançado em 72... Ele é uma síntese dos anos 60 em termos de sonoridades, propostas musicais e como as coisas se intercalam, né, cara? Como as coisas se conectam. Eu não sabia disso que estamos falando agora, cara. De Truffaut trazendo, a novela e Vague trazendo a inspiração para um cara compor músicas que vão parar no disco de esquina, cara. Isso é maravilhoso, cara.
É lindo.
Puta no...
Essas canções não estão no Clube da Esquina.
Já é da carreira solo, né?
É verdade.
Vamos ouvir isso, agora isso. Aqui. Vamos ouvir. Vamos deixar os apontamentos finais, que nem são finais. Espero que a gente volte a conversar sobre eles no final, quando a gente ouvir essa primeira parte do primeiro disco deles, certo? Então, a gente vai ouvir aqui agora alguns segundinhos da primeira canção, né, que é uma canção, um disco que já nasce clássico, né, gente? Então, vamos comentar dela quando, depois desses 20, 30 segundos que a gente vai ouvir aqui, dessa primeira canção, carai, meu mouse aqui, que é Tudo Que Você Podia Ser. Vamos ouvir um pouquinho, aí a gente volta para falar dessa música. Vamos lá, peraí. Maravilhosa que eles já começam arregaçando, né? É o seguinte, eu não sei qual foi a escolha, né, da ordem. Isso é sempre uma curiosidade que eu tenho, né? Por que, que você escolheu essa música? Porque geralmente naquela época você escolhia a primeira música, que era a música de trabalho, né? Então, é a música que vai, é a primeira música do CD, do disco, na época do vinil, então você tinha que lançar e tal. E ele tem um negócio de uma conversa, parece, né? Ele parece que ele está conversando consigo próprio, às vezes, assim, dessa coisa da coragem, se a gente vai sair ou não vai, dessa caminhada, desse trajeto, desse ir, né? Eu tive um pouco dessa impressão, dessas intempéries que a gente vai, quando a gente começa uma coisa... E a gente vai passar por coisas ruins, ou legais, mas você continua com medo, com coragem, na chuva, no sol, você vai seguindo. Eu tenho um pouco desse apontamento com essa música, por ser a primeira, né?
Não, é que eu pesquisei, durante a nossa pesquisa, eu achei um artigo chamado, um site chamado História Histórica Revista do Arquivo do Estado de São Paulo. E ele tem uma contextualização sobre o disco todinho e sobre cada uma das músicas. E sobre Tudo Que Você Podia Ser, ele fala o seguinte: do desejo por mudanças, pelo retorno dos movimentos sociais e estudantis, e faz referência a Zapata, líder revolucionário mexicano. Sei de um segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar, não fala mais na bota e no anel de Zapata. Tudo que você podia ser sem medo. O medo é instalado pelo AI-5.
É uma análise cabeção. Sim, ele cita Zapata, é verdade.
É, ele cita Zapata.
Que era o goleiro do quando que não defendeu o pênalti lá na Libertadores. Quando o Palmeiras... Eu acho que é uma música que é muito influenciada pelos Beatles. Talvez do álbum seja a mais influenciada. É a que você ouve e fala, porra, isso tem influência do Beatles. Inclusive daquele álbum A Hard Day's Night, de 1964. Que quando o Lou Borges pegou esse álbum, falou, caralho, esses caras todos cabeludos, né? Porque aqui naquela época, né, rolou uma se identificaram, né, com esse movimento do Beatles, com essa estética do Beatles.
Sim. Mais alguém? Mais alguém?
Tô apegado à letra.
Então, vamos para a segunda? Oh, já vamos
para a segunda.
Vamos para a segunda?
O Maurinho não falou nada.
Não, não, bora, vamos embora. Cara, qualquer música que se tocar aí, cara, eu vou ter um orgasmo aqui, cara.
Se controla, hein, cara. Não morra do coração.
Em tempos de coronavírus e pressão social, é importante ter orgasmos, né?
Porra, velho. Mas é maravilhoso isso. Mas eu achei legal a sacada do Cauê, cara, que ele tá falando essa coisa de Beatles. E eu não tinha sacado muito, não, velho. Que é uma levada mesmo, e eu que gosto de Beatles, cara. Vou lembrar mesmo dos anos da primeira parte dos Beatles, né? Dos primeiros 5 anos dos Beatles. Eu acho muito sacado isso, cara. E eles de fato gostavam, né? Que é o Lobos que traz isso pro projeto, né? Beatles, ele traz a levada dos Beatles para dentro do projeto porque ele gosta de Beatles, né? É isso mesmo. Que eu não tinha sacado isso, não. Não tinha lembrado disso, viu, Cauê?
É, achei do caralho.
Então vamos lá. Vamos para a segunda. Que é Cais. Vamos ouvir esse Cais aí. Que é nossa, é uma coisa. Vamos lá.
É foda.
Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento nova clarear, invento amor e sei a dor de me lançar.
Eu se não tivesse que parar a música, acho que eu deixaria tocando, porque Cais é a minha música predileta desse disco.
Nossa, é uma música incrível, incrível. O que vocês gostam aí dessa música? Vamos lá, vamos decifrar aí.
O Wagner Tiso tocando órgão.
Sim, mano.
Pra mim, sim. É... Ah, não sei o que dizer.
Nossa, esse tom melancólico de... Eu tenho uma análise política dessa letra também, mas o que eu... A primeira impressão que me deu quando eu ouvi pela primeira vez, Cais... Era de uma coisa do regresso, do estar aqui, eu invento um cais para você voltar, sabe? Tem uma coisa de um porto seguro, é muito bonito, é um porto seguro, eu não sei.
Muito bom. Mauri, quer falar alguma
coisa? Acho que fala também sobre verdade, sobre transcendência, luz. Pra mim,
sim.
Fala sobre tudo isso.
Maravilhoso mesmo. É muito. Esse órgão realmente é de cortar o coração. Minha Nossa Senhora. Vamos lá para a próxima, então. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Vamos seguir. Esse clássico, né? Esse clássico que até a Elis, né? A Elis, ela classificou, que é o Trem Azul, não é mesmo? Vamos ouvir o Trem Azul um pouquinho? Vamos ouvir o Trem Azul, porque sempre é bom.
Maravilha, né?
É lindo demais. Olha.
Ave Maria.
Sabe que eu tenho uma versão do Trem Azul, cara?
Ah.
O Tom Jobim cantando isso, cara.
Cara, muita gente gravou, né? Trem Azul,
fudida,
né?
Fudida, cara. E isso que é um barato do desses caras, que eles conseguiram transitar por vários cenários diferentes. O Tom Jobim vai gravar isso, cara. Que é uma gravação que eu, por incrível que pareça, cara, fui descobrir lá na Nova Zelândia, estava lá no, na virada do mundo, quase caindo no final da Terra, que a Terra é plana. Eu descobri isso recentemente. Eu estava na beiradinha do mundo, na Nova Zelândia, e aí eu descobri que o Tom Jobim gravou essa música, uma versão fantástica, maravilhosa, uma levada de jazz delicadíssima, cara. E eu acho que eles conseguiram, assim, falando do disco propriamente dito, né, cara? Eles conseguiram conversar com todo mundo, cara. Tu Jobim gravar isso, cara, é porque tem uma qualidade musical fantástica, maravilhosa. Eles são únicos, cara. Eles fizeram um disco único.
Elis, né?
Letra
fez
surrealista.
A Elis fez aquele último disco ao vivo dela, que, se eu não me engano, é Trem Azul, não é o nome do disco, não? Ou eu tô viajando? O último disco da Elis ao vivo, que eu acho que é o Trem Azul. Que é o Trem Azul que ela faz.
Não, mas essa é por causa da música Roupa Nova, senão você tá confundindo. É Seguindo o Trem Azul. Brincadeira.
Nossa, fiquei até com medo agora.
Mas eu acho que é isso mesmo.
É isso mesmo. É isso mesmo. Então é um clássico, né? E Milton que ia virar. Diga, Cauê.
Não, 1982.
Sim. E Milton que ia se tornar um grande parceiro da Elis. Ia gravar uma caralhada de músicas para Elis gravar e que virou tudo clássico aí, e foi que foi, né? A parceria dos dois foi incrível. E detalhe, uma coisa que eu queria falar para vocês: quem canta essa música é o Lu Borges. Olha só.
É muito diferente, né? A voz dele com a voz daquela em 72 para a voz 2020, né? Ele tem uma outra. Parece que mudou até o timbre da voz dele, né?
Não, é outra coisa.
É engraçado. E é engraçado como o Lô, ele se torna uma figura periférica do Clube da Esquina, né? Porque o Lô é uma. Você emplacar um disco desse tamanho, com esse poder, como foi o Clube da Esquina, e aí o Milton conseguiu ainda permanece, né, nessa onda, ele está ainda como um grande músico. O Lô, ele está mais à margem disso, né? Ele não conseguiu superar o seu próprio disco. Ele não conseguiu avançar, né?
Acho que também nem era muita pretensão. Acho que não era nem a pretensão do Lu Borges também entrar numa situação. Acho que ele era um papa, eu não sei como que foi a escolha de quem canta o quê, né? Não sei como que isso funciona. Mas eu percebo que assim, cara, deixa eu cantar essa música aí, eu gosto dessa música, porque o Milton vai cantar umas, lindo, que ele joga uns agudos aí que a gente vai ouvir daqui a pouco, que você fala, lindeza.
Eu queria falar sobre os agudos do Milton, mas não sei se a gente fala agora ou depois.
Não, vamos falar.
Vou fazer.
Vamos falar daqui a pouco, Cauê. Porque tem uma música que ele dá um agudo aqui, que você fala, ô, lindo, se controla, porque é incrível. Vamos ver a próxima aqui, que eu já tô curioso. Porque tem uma, Cauê, que você falou do baixo. Eu quero chegar nessa música do baixo, porque tem uma hora que ele canta no, na brisa do baixo, cara, numa música aí.
Então, eu queria dizer que o baixo que o Beto Guedes faz no Trem Azul é fantástico também. Assim como a bateria que o Robertinho Silva, que é o outro negro, que é o segundo negro do Clube da Esquina, né? Sim. São pouquíssimos, acho que é só ele e o Milton. É incrível também a bateria que ele introduz a música com a bateria, né?
Sim.
E quando eles fizeram todos os arranjos, foi desse jeito. O Robertinho Silva começou a música e os arranjos vieram. Porque eles produziram os arranjos no estúdio, na hora.
Caralho, mano. Puta, muita parceria, né? Diga, Mauri.
Eu queria falar um pouquinho do Loborges, cara. Eu tenho uma sensação assim que depois da obra feita, cara, o Loborges, desse grupo todo, e ele é um dos caras centrais do projeto. É o mais esquecido de todos eles, cara. Se você olhar a carreira, obviamente o Milton, cara, fez uma carreira de sucesso. E o Loborges, que talvez estivesse ombro a ombro com o Milton nesse projeto, ele ficou meio esquecido, meio à margem. Ele é um puta cara. E eu fico assim um pouco dolorido com ver assim, um cara que fantástico, maravilhoso, não ter o reconhecimento. Eu não sei quais as escolhas foram feitas por ele ou pelas pessoas que estavam em torno dele. Eu não sei como é que aconteceu isso. E um cara que ficou esquecido, cara. Você pensa no Clube de Esquina, você fala Milton Nascimento, cara. E cadê o Loborges, cara? Que é um puta cara importante no processo. E certamente o Cauê fala assim, e todos os nomes que foram importantes no processo, mas o Loborges era fundamental nesse processo, cara. Fundamental. E esquecido, infelizmente.
É verdade.
E o Loborges tinha 18 anos quando gravou esse álbum. 18 anos, 18 fucking anos.
Caralho, mano. Ele tá cantando com 18 anos aí?
Exatamente. Exatamente.
Caralho. Não, e é isso. É a questão dele não ter superado. Ele compôs uma obra genial e foi engolido pela sua própria obra. O Lou, ele não existe dentro de uma perspectiva. A gente que gosta do Clube da Esquina. O Lô, ele não compõe a nossa playlist, por exemplo. Compõe quando a gente põe Clube da Esquina. Mas o nosso dia a dia ele não tá lá.
Total, né? Total.
Eu tinha certeza, Cauê. Eu tinha certeza.
Eu vou cortar os pulsos. Se o Loborges não tiver uma importância, eu corto os pulsos aqui, cara. Não é possível, cara.
Ele é importantíssimo. Ele tá fazendo show com o Skank, é todo o seu direito.
Então, mas tá.
Não, mas tá tudo bem. O que a gente descobriu agora é que o Loborges não faz parte da playlist do Vinícius. E tudo bem, tamo aí, né? Tem uma revelação, né? Uma revelação. Então, Vinícius, acho que o conselho aí que a gente tá dando é: vamos pôr umas musiquinhas, vamos ouvir Loborges na quarentena, vamos descobrir aí a grandiosidade dele. Né? As parcerias novas.
O Lobo está na minha playlist e quando eu ouço Sol, Girassol, Verde Vento, que está nesse disco que toca daqui a pouco. Mas eu não tenho um CD do Lobo inteiro aqui.
Fica aí o apelo para que você coloque dessa vez, né? Obrigado, Loborges, por estar aqui e fazer lembrar que você é genial. Vamos para a próxima.
Manda a próxima.
A próxima é. Eu gosto desse disco porque eles têm um e dois, eu adoro isso, tem uma continuidade, né? Essa aqui, Saídas e Bandeiras número 1. Vamos ouvir um pouquinho dela. Vou ouvir ela inteira, né? Porque ela é curtíssima.
O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era só primeiro a me responder.
sair dessa cidade, ter a vida onde ela é, subir novas montanhas, diamantes procurar, do fim da estrada e da poeira. O rio com seus frutos me alimenta.
Pronto, né? Simples assim. Simples assim. De repente, a música... E detalhe que ela é bem, ela é pauladinha, né? Ela dá uma pauladinha, ela vem para um momento psicodélico aí, né?
Ela vem, eu acho que ela tem uma coisa de caminhar também para aquilo que ela tá falando, né? De você sair. Então o ritmo é bandeiras, as saídas e bandeiras, você descobrir Minas Gerais, né? Essa referência histórica que ele traz de você desbravar o mundo. Eu não sei se ele não tá elogiando, obviamente, as bandeiras, nem quero entrar nesse aspecto, mas o que ele usa de metáfora para dizer que você vai sair, explorar novas diamantinas, novos lugares, novos rumos, é espetacular.
Mais algum apontamento desta música, praticamente um hard, como é que chama? Esqueci, perdi a piada. Mais algum apontamento aí da música, da canção?
Todas as canções desse álbum foram gravadas em dois canais. Apenas dois canais.
Você tá de brincadeira.
Você tá me zoando, velho.
Caralho.
Se um errasse, fodeu. Derrubava todo mundo. Dois canais apenas.
Então era uma brisa de vamos juntar aqui no estúdio, vamos juntar no estúdio e vamos tocar, né? E errou, vamos voltar. E vamos lá.
E era na experimentação mesmo, porque um pegava o chocalho, o outro pegava o baixo. Ah, eu quero tocar guitarra nessa. Ah, eu quero fazer o backing vocal nessa. E assim eles foram, com dois canais.
Que delícia. Você tem aí fácil o produtor musical do disco, não?
Paulo Moura. Paulo Moura fez a condução. O Jorge Teixeira, Nivaldo Duarte e o Zilmar de Araújo fizeram a engenharia de gravação.
Puta merda, quem fez velho.
A direção musical foi o Lindolfo Gaia.
Gênios, cara.
E o Milton Miranda fez a direção de produção.
Gênios, cara. São fodidos, cara. Imagina essa sonoridade toda com dois canais. Com dois canais, velho.
Espetacular.
Audio.
O cara tem 32, tem 64 canais. Os caras tinham dois canais na época. E fizeram essa sonoridade. Um puta exemplo de engenharia de som do cacete, cara.
Mano, a Odeon é conhecida por proporcionar liberdade aos artistas para a criação.
É a característica dele.
Da Odeon, é.
Tá bem claro, inclusive, a liberdade, porque o disco é bem liberto sobre esse aspecto mesmo, é bem experimental.
Quase experimental.
Tem uma coisa que eu quero. Era essa música. Eu tava esperando. Eu fiz tudo isso daqui para a gente chegar nesta canção. Que, se eu não me engano, é nessa canção, Nuvem Cigana, que o Milton Nascimento me joga uma afinação e aí ele me entra com uma afinação junto com o baixo, mano. Vamos ouvir um pouco? Eu acho que a gente não vai conseguir chegar nessa do baixo, mas eu vamos ouvir pra gente lembrar dela. Vamos lá. Baixão.
Se você quiser, eu danço com você no Moranga.
Olha o baixo.
Ventania, se você soltar pela estrada, eu danço com você o que você dançar.
Gente, olha o baixo, eu vou pousar mais um pouquinho só pra gente ouvir o baixo. Olha o baixo.
Se você deixar o sol arder nos seus cabelos, só serei.
Minha Nossa Senhora, esse baixo aí, gente. Pelo amor de Deus. Alguém quer dizer alguma coisa? Caiu todo mundo? Ninguém mais tá aí, não é nada?
Toninho Horta no baixo.
Toninho Horta no baixo. Olha que pesado. E aí tem uma hora, mano, tem uma hora que agora que eu sei que é o Toninho Horta tá no baixo, cara, e o Milton Nascimento vai na brincadeira do Toninho Horta, juntos, para. E agora, Cauê, você falando que eles estavam, eles faziam isso meio que juntos, para mim é mais surreal ainda, porque eu acho que era um jogo junto ali, o cara no baixo e você fazendo e nós juntos aqui, cara. Incrível, incrível. Estou muito mais maravilhado com essa música do que eu estava antes.
É do caralho mesmo. É do caralho. O Toninho Horta tem um trabalho com o Beto Guedes, o Danilo Caymmi e o Novelli, de 1973. É um álbum fenomenal, acusticamente falando. Fenomenal. São arranjos não sei o que dizer, transcendentais. São progressões harmônicas. Não sei se eles tomaram ácido, LSD, não sei como.
Tomara que sim, tomara que
Mas
sim.
é incrível. 31 minutos o álbum tem.
É aquele álbum que já nasce clássico, né?
Exatamente.
Maravilhoso. Nossa. Bem, alguma consideração para falar desta canção? Ou podemos já partir para a próxima, que é o Crave Canela?
Putz,
Bora.
Crave Canela,
Vamos
velho.
lá, vamos lá, vamos pro Crave Canela. Vamos pro Crave Canela.
Morena que temperou, cigana quem temperou o cheiro do trago. Cigana que temperou, morena quem temperou a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã.
Paulada, paulada. Diga o que você estava falando, Vinícius.
Hã?
O que você estava falando aí?
Não, é uma música que eu nem amo, nem odeio, mas também é uma música legal para mim, é bonita.
Essa música, o Milton fala que fez para Dina Sfat,
Ah,
que
saudosa
ótimo, agora eu amo.
Que era amiga
saudosa.
dele.
Amiga dele.
Dele e do Ronaldo Bastos.
O grande barato de conhecer um cara que sabe tudo do disco é essas coisas, cara. O Cauê tem informações que eu jamais imaginaria na minha vida.
Sim.
Que é um disco pra ver com a Dina Strauss, que é um ícone dos anos 70 e 80, velho. Uma atriz maravilhosa.
Maravilhosa.
Pô, que legal, Cauê. Que legal, Cauê. Porra.
Sabe
Sim,
tudo.
foi feita pra ela.
Sim, sabe
Sabe
tudo.
tudo ele, cara. Sabe tudo.
Imagina, imagina.
Vamos ali agora. Eu queria mandar essa aqui, o Dos Cruzes. Dos Cruzes, não sei se eu falei certo. Dos Cruzes.
Dos Cruzes.
Que é uma música que parece que nem no Brasil foi feita, não sei. Mas vamos ouvir primeiro. Que eu não sei falar essa língua aí, né?
Se via, tuvo que ser com sulamita plateada. Testigo de nuestro amor bajo la noche callada.
É praticamente uma facada no peito, né, mano? Essa música.
Eu acho legal o fato dele voltar a essa questão da latinidade, né? Que nos anos 70 não era muito comum a gente pensar nos Los Hermanos, né? E ele resgata isso, de colocar a música em espanhol, de pensar nessa latinidade. Eu imagino que seja isso, posso ter equivocado.
Ah, mas também é uma impressão.
Que
Acho
nos
que
anos 70
cabe as
não era muito comum.
impressões, né? Tem os estudiosos, tem essas impressões que o Cauê está dando, que é de uma circunstância de música para música, mas também tem a percepção nossa do sentimento, né? De várias coisas. Acho que cabe também.
Mas
Isso casa muito com o que o Milton vai fazer posteriormente ao disco, né? porque o disco ele vai, o Milton ele vai beber da América Latina, né? Ele vai gravar com a Mercedes Sosa. Sim. E o grande ícone, ele tem um disco com a Mercedes, e a gente tem essa relação, esse encontro dos dois, essa questão da América Latina, esse resgate com a Mercedes falando do povo dela, do histórico do povo dela, o Milton vindo com isso, e eu acho que o Dos Cruzes é justamente isso, é a porta de entrada do Milton para o aviso do Milton que em breve a América Latina vai tomar conta da sua produção.
Eu, Vinícius, exatamente. Você foi nevrálgico.
Obrigado.
Mas eu queria falar um pouco sobre Dos Cruzes. Dos Cruzes, para mim, é uma das minhas favoritas do álbum. E essa música não é do Milton. Essa música é de um compositor espanhol chamado Carmelo Larrea. E o Milton conheceu esse cara quando foi para a Venezuela, em 71, no festival Buena Onda, um festival que se chamava Buena Onda. Lá ele fez alguns amigos e ele foi conhecer Caracas, inclusive os bairros mais pobres de Caracas. E um dos caras, um desses três amigos que ele fez em Caracas, mostrou Dos Cruzes para ele. E aí ele se apaixonou pela música e ela acabou se tornando, ela e a próxima, que é San Vicente, acabaram se tornando as duas músicas mais famosas na América Latina, né? Igual como o Vinícius falou aí pra gente.
Maravilhoso. Então já vamos embocar aí pra esse San Vicente, que é essa que ele dá aquele agudão? Ou... Tem uma que ele dá um agudo que eu acho que eu perdi a anotação. Vamos pôr San Vicente e desligar.
Oi, gente.
Diga, Vinícius.
Não, peraí, tá errado. A ordem é um giração da cor dos seus cabelos.
É eu não pus. Desculpa. É verdade. É verdade.
Eu que errei.
Isso. Eu tava na sequência aqui, mas aí eu fui na do Cauê, estou totalmente inebriado com o conhecimento de Cauê Drummond, então eu me perdi um pouco. Vamos aqui. Vamos aqui, ó. Um girassol da cor do teu cabelo. Vamos lá. Essa música
mais pop do clube.
Oi, desculpa, fala.
É a música mais pop do clube.
Com certeza.
Eu queria contar só uma curiosidade, que eu conheci essa música, não foi pelo Clube da Esquina. A primeira vez que eu ouvi essa música foi com o CD do Ira, que ele presta uma homenagem a uma série de cantores. E aí o meu pai sempre foi muito fã do Ira, eu também, e aí eu ouvi pela primeira vez essa música com o Escandurra tocando, né? E mantendo todo o tom, potencializando a ideia, como é que é o nome? Não é hippie, mas psicodélica da música. Porque isso aqui é psicodélico, né? Uma letra surrealista, o som vai te levando para algum lugar e daqui a pouco você tá num loop nessa música, que eu acho incrível.
Exato, e dizer que foi o Lô Borges que tocou piano. E ele é tipo... Não manja porra nenhuma de teoria musical, né? Ele é autodidata. E toca maravilhosamente bem o piano.
Caraca, mano. E é um piano dramático, né? Um piano dramático. Muito bonito, muito bonito. E ele canta muito bem, né? Aff, Maria.
Pra mim, ele é o mais romântico de todos aí. Talvez por isso ele se fodeu, né?
É, com certeza. Os românticos estão fadados à tragédia absoluta no mundo que a gente vive. Mas antes que a gente se mate, vamos pro próximo, que é, aí sim, né? Aí sim, San Vicente. Nossa, muito bom esse dão. San Vicente. É, não confundir com São Vicente Santos. Certo? Não confundir com Santos. Bora lá.
Coração americano, acordei de um sonho estranho. Um custo, vidro e corte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade. Um sabor de vida e morte. Coração americano, um sabor de vidro e corte.
Ai, São Vicente. Ai, deixa eu lembrar. Ah.
Não me lembro, me pareceu que ele canta junto com o Loboges essa, em alguns momentos.
O Lô não canta essa música.
Que absurdo.
É o Milton e o... Eu acho que é só o Milton.
É só o Milton que deve fazer duas vozes ali. Como que
é só o Milton.
Só o Milton.
Mas é uma baita sonzeira, né? Eu acho que é nessa, mano, que o cara solta uns agudos animal. Coisa linda. Diga.
Sidão.
Essa música é como se o Milton... foi uma forma dele concordar com o manifesto do movimento do Novo Cancioneiro. Acho que é isso.
Isso.
É um manifesto que foi feito para... Foi assinado pela Mercedes Sosa, o Vinícius acabou de falar dela aí, né, que é a voz da América Latina. E o manifesto ele tinha o propósito estético-musical de deferência aos ritmos folclóricos hispano-americanos e de abertura. Bob Dylan, aliás, Bob Dylan mandou uma música nova esses dias aí. Foi ontem, anteontem.
Opa!
Dylan e Juan Baez.
Aí sim, Bob Dylan, hein?
Foi uma forma do Milton se vincular a essa chamada nova canção, Nueva Canción, né? Sim. E San Vicente representa isso. Aliás, tem uma matéria muito boa na Piauí sobre essa música. Sobre essa relação com esse manifesto, Milton, enfim. E a época. Vou mandar o link depois.
Depois manda esse link aí. Peraí que o Amaury queria falar. Amaury, você queria desfalar alguma coisa?
A cidade e suas luzes, cara. Não, o Ele já falou tudo, cara. Eu acho que essa coisa que eles resgatam permanentemente nos anos 70 da nossa irmandade com a América do Sul, num momento de Guerra Fria, que eu acho uma puta sacada, velho, em que a nossa referência aos Estados Unidos, em oposição, União Soviética, aquela coisa toda, Guerra Fria, e o Brasil, quintal dos Estados Unidos, é um disco que faz uma referência à nossa latinidade, cara, nossa questão de que os nossos irmãos, né, nós somos latino-americanos, nós não somos americanos no sentido, aspas, que os americanos querem nos dar, cara, que nós somos independentes, que os nossos irmãos verdadeiros não são os irmãos do Norte, mas são os nossos irmãos latino-americanos, cara. Eu acho de uma sacada fantástica, velho. Fantástica. Porque é uma afirmação política em pleno momento de Guerra Fria, cara. Em plena ditadura, o cara vai cantar músicas da América Latina. E bem lembrado pelo Cauê e pelo Vini, Mercedes Sosa era já uma referência para todos nós nesse momento, cara.
Perfeito. Mais alguma colocação para a gente fazer a última do episódio, não? Não? Vamos para a última?
Eu queria mais uma colocação.
Manda ver, mano.
Eu vou abrir a minha quarta cerveja. Porque no Marofa é obrigatório beber.
Caralho. Só matando saudade. Vamos lá, então, para estrelas?
Bora.
Bora lá, hein? Olha, eu tô emocionado com hoje. Vamos pra essa última de hoje. Abaixa essa música. Tira essa música daí, ó. Abaixa esse microfone. Vamos lá.
Poeira na noite, a festa da noite. Poeira, estrela da morte. Festa negra, amor. Mas é tão...
Isso, é isso. Olha, não, aí a gente não vai entrar na próxima, já vamos cancelar aqui.
Ai.
Não, porque essa aí é pra gente começar o nosso próximo episódio com ela. Mas, olha, essa música é o quê, gente? Essa música é praticamente um sopro, né? É nada. Eles põem 30 segundos lá e vão embora.
É
a introdução pra Clube da Esquina 2.
Pra que vai acontecer, exatamente, exatamente. Que bonito isso.
E é linda. É linda.
É linda.
É linda.
É linda demais. Bem, gente, e aí então acabamos com essa, digamos, com o primeiro bolachão. Tem dois bolachões. A gente acabou com o primeiro bolachão do Clube da Esquina, que foi um episódio épico. O nosso maior episódio do Na Marofa, e não à toa um dos melhores para bater esse 20º programa histórico. Histórico, é isso que eu posso dizer. Vamos para as considerações. Do álbum como um todo. Cauê, você queria falar sobre o agudo do Milton Nascimento, eu acho que cabe. Você tinha uma coisa. Não esqueci. E aí a gente já vai. Fala do agudo, fique livre para falar do agudo. Que aí depois a gente volta para falar das nossas considerações finais. Então você fala do agudo e depois a gente faz uma rodada e você faz as considerações finais, beleza? Pra você falar com calma sobre o agudo do Milton Nascimento. Manda aí.
É bem rápido e indolor. O Milton, quando na infância dele, ele gostava de ouvir as vozes femininas. Ele tinha um prazer de ouvir vozes femininas. E ele dizia que o homem, quando cantava, ele não queria... enfim, o homem, quando cantava, ele queria mostrar o potencial apenas, né? E para ele, as mulheres cantavam com coração e, por isso, ele gostava, ele tinha prazer em ouvir as vozes femininas e aí ele imitava as vozes femininas quando cantava. Então, as influências que fizeram com que ele quisesse cantar em agudo, né? Quase tudo que ele canta, foi Billie Holiday, Etta James, Doris Day, né, que é atriz e cantora, e um certo momento da vida dele, talvez na puberdade, ele percebeu que a voz dele estava engrossando, né? Estava ficando grave. E aí ele ficou triste, porque ele não queria cantar músicas, né, com a voz grossa. Foi então... ele conheceu Ray Charles. E aí ele descobriu que o homem também pode cantar com coração. Ele se apaixonou por Ray Charles e achou, se aliviou por estar com a voz mais grave.
Maravilhoso essa. Estou chocado agora. Na realidade. Isso sim é um término, isso sim é um término, não consigo nem ter palavra, porque, primeiro, só referência boa, né, vamos combinar, né, só referência boa, segundo, que ele encontrar no Ray Charles o coração, né, do homem quando canta, e ele ter percebido isso, é de uma beleza plástica, sensível, ele é um gênio, né.
Ah, aliás, a galera acha que o Milton tá com Parkinson, mas ele não tem Parkinson. O Milton Nascimento, gente, não tem mal de Parkinson. Ele tem diabetes.
Diabetes.
Apenas.
Eu me lembro que o Milton Nascimento. Eu me lembro, Cauê, que o Milton Nascimento apareceu no. Caralho, aquele que era. Sai de baixo. Fazia tempo que ele não aparecia em TVs e tal. E aí, de repente, ele apareceu no Sai de Baixo. E apareceu muito magro, e as pessoas ficaram chocadas, que era eu acho que era um episódio de Natal, ele vinha de Papai Noel, um negócio assim, eu não me lembro mais. Ele vinha de Papai Noel. E ele estava num estado grave, né, da diabetes dele, e a gente ficou muito chocado de ver ele assim, né? Eu me lembro que eu me choquei muito quando eu vi, e fiquei, né, mas ele não tem mal de Parkinson, ele tem diabetes, além de talentos. Muito bem, agora vamos para passar uma geral. A Mauri, por favor, faça as suas considerações finais.
Bem, depois de 5 Paulaners e metade do disco Clube de Esquina, eu queria dizer o seguinte, cara, eu acho um disco fantástico. Eu acho que eu falei em off aqui com o Sidão, Que difícil dizer quais são os discos importantes da cultura popular brasileira. Que eu lembrei, por exemplo, de Chega de Saudades, que é um puta disco, que é um marco, né, na cultura popular brasileira. Mas certamente Clube de Esquina é o disco da década, velho. Sempre achei isso, sempre vou achar. É difícil dizer quem é o melhor, quem é o pior, mas Clube de Esquina é fantástico pelas suas referências, pelas suas possibilidades musicais e pelas suas possibilidades enquanto movimento cultural particular dos anos 70, em plena ditadura, como eu falei no começo, e que marca as pessoas de uma forma assim, única. Alguém falou aí, eu não lembro quem foi, que lembra quando escutou a primeira vez o Clube de Esquina. E eu lembro onde eu estava exatamente quando escutei o Clube de Esquina pela primeira vez, cara. Isso é muito legal e mostra a importância desse disco, cara. E foi muito legal conversar com vocês e assim, ver aspectos diferentes desse disco que é extremamente importante para nós todos, cara. E único. E, porra, cara, eu vou falar o quê? 5 Paul Lammers, velho. Maravilhoso, velho. Eu acho que, assim, nós, no Marofa, tínhamos que fazer os nossos depoimentos bebericando uma cerveja, no mínimo, cara. Saquê.
Queria tanto ter uma aqui comigo.
Eu tô cumprindo meu papel, não tô cumprindo meu papel.
Tá, cara, cumprindo seu papel, maravilhoso. O Cauê, diga aí as suas considerações, por favor.
Eu sou extremamente suspeito para falar desse álbum, de falar do Clube da Esquina, de falar de cada membro desse clube. E eu nunca consegui decorar uma música sequer desse álbum, e é o meu álbum favorito da vida, sem sombra de dúvidas. Eu nunca consegui decorar porque eu acho que é uma forma do meu corpo ouvi sempre Clube da Esquina de uma forma que transforme essas ondas sonoras, esses arranjos, essas progressões harmônicas. É uma forma do meu corpo deixar isso sempre muito novo em mim, deixar isso sempre muito fresco. E eu conseguisse morar nesse... Eu acho que eu moro nesse CD, né? Eu acho que depois que eu morrer, se alguém quiser me encontrar, vai me achar nesse CD, com certeza. Então, tenho esse afeto profundo por esse álbum e pelo Clube da Esquina. Depois eu queria dar umas recomendações de documentário e esse link aí. E talvez alguns álbuns de alguns membros. As pessoas passam batido, né? O álbum do Beto Guedes, álbum do Loborges, enfim. E também o que muito me influenciou a ouvir Clube da Esquina foi... A pessoa que me influenciou mais a ouvir Clube da Esquina foi minha mãe, porque ela foi fãzaça do Beto Guedes na juventude, e ela tem quase todos os discos, que agora são meus. Então, o Beto Guedes também me apresentou o Clube da Esquina. Fantástico.
Maravilhoso. Daqui a pouco você passa essas dicas aí, Cauê, por favor, hein? Tem que falar que você vai passar as dicas aqui em áudio, mas a gente vai pôr também no feed pra galera. Todos os links que a gente comentou aqui, a gente vai passar no feed pra galera também pesquisar depois. Vinaissas, por favor, as suas últimas declarações deste episódio.
Eu só não vou roubar a frase do Cauê, porque fica muito na cara, né? Que é um... Pô, se eu morrer, vocês podem me encontrar nesse disco. Mas, de fato, tenho uma paixão enorme por esse trabalho e por tudo que ele representa, assim, e principalmente o que ele representa na minha vida pessoal. Dentro das minhas angústias, eu sempre ouço o Clube da Esquina quando eu estou angustiado. Dificilmente eu ouço o Clube da Esquina num momento assim alegre, de não, eu gosto de ouvir angustiado, eu gosto de ouvir entre amigos, porque ele me traz uma atmosfera, um sentimento muito particular. E é lindo. Obrigado, gente, por essa oportunidade mesmo. em meio a tanto caos, esse rio gostoso de águas claras e geladinho que eu pude mergulhar.
Que bonito, Vinícius. Quebrou o corpo. E desmaia.
Sim, na verdade eu me cortei.
Sim, né? Última fala do cara, ele se corta.
Esse é meu último áudio.
Ele se cortou com os cacos do copo.
Maravilhoso. Cauê, você queria dar umas dicas de documentário? Diga aí, você quer fazer? Manda aí.
Tem um documentário lá no YouTube, gratuito. O documentário é História do Clube da Esquina, a MPB de Minas Gerais. É um documentário dirigido pela Bel Mercês e a Letícia Gimenez. É um documentário de 2008, bem didático, com depoimentos muito afetivos dos membros, que explica esse caminho, essa trajetória, né? Como as pessoas se ligaram e toda essa riqueza musical que eles fundaram no Brasil. Essa escola que é o Clube da Esquina, né? Mas essa escola musical que é o Clube da Esquina. E queria pedir para que vocês ouçam um álbum do Loborges que se chama A Via Láctea, que para mim é de 1979. Que para mim é um dos melhores álbuns do Lô e do Beto Guedes, que se chama A Página do Relâmpago Elétrico, de 1977. A Página do Relâmpago Elétrico, você precisa fazer o seguinte, é um ritual. Tá um tempo de chuva, é aquele tempo cinza, aquele cheiro de chuva no ar. Pega lá o YouTube, abre a página do Relâmpago Elétrico e ouça Beto Guedes nessa atmosfera. Eu gosto de criar rituais para ouvir certos álbuns. E tenha experiências maravilhosas. E o Milton, né? O Milton aí, você pode ouvir qualquer disco que não tem o que falar do cara.
Total. Gente, eu quero dizer que eu já chorei muito ouvindo Beto Guedes, muito mesmo. Tem um disco ao vivo deles. Não, eu já chorei assim, porque eu quando descubro alguém assim, né, um músico, né, uma banda, eu fico obcecado, eu fico pegando tudo. Aí quando eu descobri Beto Guedes, cara, eu comecei a ouvir tudo dele e eu via uma, duas, três vezes e retomava tudo de novo. Cara, e eu chorava. E aquele agudinho do Beto Guedes que beira o desafinado. Sabe? Aquele violão batido, que às vezes bate aquele violão que parece que ele tá tudo desafinado e ele bate, e aí ele canta agudo, aquilo me destrói, eu fico muito emocionado.
Sidão muitas vezes fez contra, como que se diz? Contra, meu Deus do céu, meteu o pau no Beto Guedes. Mas é por isso aí, ó, é uma negação.
Sim.
O cara
nossa,
é o Beto
sim,
Guedes.
Sim, eu sou testemunha disso.
Nossa, eu chorava. Somos
testemunhas disso.
Eu chorava. Meu Deus, eu era. Nossa, amo.
Meu, o Cauê mandou muito bem, velho.
Mandou.
Tem umas sacadas, trouxe informações novas. Cauê, muito legal conversar com você, velho. Muito legal.
É igual. É recíproco, Maurício.
Umas novidades na conversa. Isso é legal, velho. Muito bacana.
Mauri, eu preciso tirar uma foto contigo com a camisa que eu tenho do Smith. Pra eu guardar de recordação.
Pô, velho, os fãzão deles, cara.
Eu nunca mais vou esquecer, mano. Tenho que guardar essa foto. Eu já falei isso até pro Vinícius.
Sou fãzão dos caras, velho. Mas você tem uma puta sacada sobre o
verdade,
cara. E isso é muito legal, porque você é bem mais jovem. E eu acho que isso mostra que o Clube de Esquina é atemporal, velho. Que ele tá além das minhas paixões, das minhas inquietações, sabe, de cara de 60 anos. E você que tem metade da minha idade, tem as mesmas sensações, as mesmas preocupações, e isso nos une, e isso é muito legal no Clube de Esquina, cara. Ele une gerações, do ponto de vista estético, do ponto de vista musical, do ponto de vista da crítica política, do ponto de vista da representatividade que ele tem das pessoas que estão ouvindo aquela música naquele momento. Muito legal, velho, ter você nessa parada. Velho.
Foi lindo, gente. Quero agradecer muito. Quero aqui, logicamente, não forçar ninguém, mas convidando nós quatro, para que em breve a gente possa fazer o Clube da Esquina 2, terminar esse álbum. De repente a gente pode ouvir até mais um pouco do álbum e aí a gente conversa mais, vem com outras informações, outras notícias, outros bastidores, e dizer que eu estou muito feliz. É um 20º programa digno de 20 programas que estão aí na luta para trabalhar aí a contra-informação também, de ficar sempre a gente tendo um excesso de informação de uma coisa só. De repente a gente descobre que no meio desse corona, no meio do Covid-19, a gente pode se emocionar com outras coisas, pode conhecer mais profundamente outras coisas, e foi gostoso demais, gente. Quero agradecer, mandem um tchau para todo mundo, e aí a gente encerra, e até a próxima, galera. Valeu, viu? Tchau, tchau. Mandem tchau, tchau.
Abaixo, Bolsonaro.
Não ouçam Bolsonaro, desgraçado. Até mais. Tchau, tchau.